Pergunto se há alguma observação. A ata 51 é da reunião da semana passada, dia 2. A ata 52 é da reunião com a senhora comissária Viviane Reding. Posso dar como aprovadas essas atas? Farei isso. Se houver algum pedido para alguma correção, peço que façam chegar à mesa. Queria recordar aqui dois pontos de agenda. Amanhã, às 10 da manhã, temos previsto uma audição com a 2ª Comissão dos Negócios Estrangeiros. O Sr. Embaixador Fezas Vital, é uma audição promovida por nós, embaixador na REPER, a Representação Permanente de Portugal junto à União Europeia. Na próxima semana, dia 15 de maio, terça-feira, às 3 da tarde, teremos a presença do Sr. Deputado do Parlamento Europeu, António Correia de Campos, para uma audição com deputados da 6ª Comissão de Economia sobre matéria energética. E queria dar aqui conhecimento de uma outra questão aos senhores deputados, que é o seguinte. Eu recebi um e-mail, através do Dr. Bruno Dias Pinheiro, um e-mail vindo da Alemanha, da Comissão de Assuntos Europeus, do Bundestag, com o tema troca de impressões ou troca de visões sobre participação parlamentar no MEE, no Mecanismo Europeu de Estabilidade. Caros colegas, como saberá, o Presidente do Comitê sobre a União Europeia do Bundesrat, Sr. Friedrich, está muito interessado numa troca de impressões com outros Parlamentos Nacionais sobre a participação parlamentar, sobre direitos de participação parlamentar no processo de tomada de decisões no Board de da Administração, no Conselho de Administração do ESM. O Sr. Friedrich, por isso, levantou a questão na última reunião da COSAC em Copenhaga. Nós ainda não fiz aqui a apresentação, mas os deputados que estiveram na COSAC recordaram-se disso. Perguntando se havia interesse em qualquer mais debate ou troca de impressões sobre possíveis direitos de participação parlamentar antes de decisões serem tomadas pelo Conselho de Administração do Mecanismo Europeu de Estabilidade. O meu colega, Sr. Veit, também tocou no assunto durante o meeting do staff em Copenhaga. Como foi anunciado em Copenhaga, o Sr. Friedrich gostaria muito de uma tal troca de impressões com outros Parlamentos Nacionais antes do processo de ratificação alemã estar concluído em junho. No follow-up do último encontro da COSAC em Copenhaga, propõe o Sr. Friedrich um encontro para discutir quaisquer tipo de ideias, planos ou possíveis regulamentos, projetos de regulamentos sobre esta questão. O tal encontro seria também uma oportunidade para uma troca de impressões sobre os resultados de uma audição pública que tomou lugar lá no Bundesrat sobre a participação parlamentar, é no Conselho Federal, portanto, não no Parlamento, no Mecanismo Europeu de Estabilidade e sobre o Pacto Fiscal. Portanto, e perguntam-nos, no fundo, se haveria interesse. Eu queria perguntar o que entendem. Eu penso que nós, enfim, talvez não seja provavelmente uma prioridade este ponto, mas talvez, por outro lado, seja relevante ter alguém para ouvir e para poder acompanhar o tipo de iniciativas que se toma lá. Portanto, eu não quis responder que havia interesse, até que depois há a segunda questão administrativa das verbas, etc., saber como é que isso é, mas que traga aqui esta informação e se alguém quiser pronunciar-se sobre ela. Isto é, portanto, uma coisa bilateral, organizada por um Parlamento. Sr. Deputado Vitorino Queiras.
Sr. Presidente, eu não entendi exatamente qual é que era a sugestão do Bundesrat. Seria uma reunião?
Uma reunião com representantes de Parlamentos Nacionais para uma troca de impressões sobre possíveis direitos de participação parlamentar anteriores a serem tomadas decisões ou prévios à tomada de decisões, pelo Conselho de Administração do MEE, do Mecanismo Europeu de Estabilidade. Eles querem, no fundo.
Portanto, seria uma reunião entre o Bundesrat, no caso.
E representantes de Parlamentos Nacionais, de outros países.
De Parlamentos Nacionais, mas todos reunidos num sítio, ou seriam.
Eles convidam-nos para a Alemanha, penso eu, que é isso que diz, todos reunidos na Alemanha. É uma iniciativa, como houve, por exemplo, aqui há anos, lembro-me quando estava na Comissão de Orçamento e Finanças, houve uma reunião sobre fundos de coesão promovida pelo Parlamento Holandês. Portanto, são coisas.
Sr. Presidente,
é claro que haverá parlamentos com mais interesse nisso,
então,
outros pelo menos.
Vamos ver. Sem prejuízo de aprofundarmos exatamente aquilo que está a ser proposto ou apresentado, eu pessoalmente, não tendo debatido isso internamente dentro do Partido Socialista, mas pessoalmente parece-me que essa iniciativa poderia ter interesse se a Assembleia da República ainda não tivesse procedido à aprovação dos dois tratados. Infelizmente, contra a nossa vontade, essa aprovação foi feita de forma precipitada. Não conseguimos sequer ser o primeiro país a fazê-lo, fomos o segundo atrás da Grécia, o que também não é muito ilustrativo da nossa estratégia de procurar descolar da Grécia, mas assim aconteceu, enquanto que outros países continuam a fazer o seu processo de aprovação, como é o caso da Alemanha. Até me surpreende que digam que o vão fazer até ao final de junho, porque até tinha notícia que seria até mais tarde. Continuam a fazê-lo tranquilamente, num processo que até me parece com interesse e bem construído, e teria, de certo, muito interesse para esta Assembleia da República participar neste debate. Agora, não estou a ver como é que nós, que já fizemos a aprovação do tratado de forma precipitada, vamos ter reuniões com o Parlamento Alemão, dizendo que, sim senhora, que estamos muito interessados em discutir com eles formas da questão se vir a processar posteriormente, quando nós já dissemos que sim, mesmo sem ter discutido. Portanto, Sr. Presidente, o que eu diria é que se calhar valeria a pena prosseguir nesse processo. Também não falará muito sentido se vier a haver alguma reunião que Portugal se exclua, como é óbvio. Agora, a nossa participação será sempre uma participação relativamente coxa, tendo em conta que já concluímos o nosso processo de aprovação e está para ratificação do Presidente da República, ou estão para ratificação do Presidente da República, os dois tratados internacionais. Portanto, em suma, sem ter debatido isso internamente dentro do meu grupo parlamentar, eu diria que a nossa resposta deveria ser, eventualmente, dizer já aprovámos, mas se houver alguma reunião, Portugal não deixará de participar nos trabalhos dessa reunião.
Sr. Deputado, só queria dizer que pedi para fotocopiar o e-mail e para distribuir para os seus deputados saberem. Sr. Deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu devo dizer que não compreendo o porquê da justificação ou da preocupação que o Partido Socialista refere quanto à precipitação da ratificação do Tratado Orçamental, a propósito para mais desta matéria, que diretamente nada tem a ver com o Tratado Orçamental. Tanto quanto percebi, trata-se do MEE, e portanto não o Tratado Orçamental, e como tal, o que estaria aqui em causa era um convite do Parlamento Alemão de conhecer a experiência dos outros e a ponderação que os outros parlamentos eventualmente podem fazer relativamente a esta matéria. Nesse sentido, poderia eventualmente ser positiva a nossa participação, embora, como o Presidente disse e julgo que bem, não é seguramente uma das prioridades que temos neste momento uma iniciativa bilateral, porque se fôssemos responder a todas as iniciativas bilaterais de todos os parlamentos relativamente a esta matéria, estaríamos seguramente em deslocação permanente e não teríamos sequer tempo para ponderar as nossas próprias situações. E julgo que, sem prejuízo destas considerações, nem faz sentido fechar a porta neste momento e esperar que haja uma concretização a posteriori relativamente a esta matéria, sendo certo que, e também sem prejuízo do PSD voltar a reponderar esta matéria, não faz grande sentido neste momento responder mais do que estamos disponíveis para colaborar quando for necessário. Neste momento nada mais há a responder porque não há nada em concreto.
Obrigado. Eu só queria dizer que, como resulta do e-mail, eles o que pretendem é discutir ideias, planos ou possíveis propostas de regulamentação sobre esta questão. E já agora, se me é permitido, só dizer a minha ideia era justamente essa, dizer alguma coisa como que, se esta reunião se realizar, nós estamos disponíveis, teríamos interesse em estar, talvez estar presente, se a reunião se realizar, para não nos excluirmos, mas não manifestar na resposta o interesse, digamos, o impulso neste sentido. Sr. Deputado Serpa Oliva.
Sr. Presidente e Senhoras e Srs. Deputados, independentemente da posição que venhamos a tomar, nós pedíamos se isto podia ser adiado por 8 dias para consultar o nosso grupo parlamentar. Muito obrigado.
Penso que sim, embora eles digam que time runs out, dizem aqui no final, portanto dizem que há pouco tempo, querem fazer isto antes de junho, pelos vistos. Sr. Deputado João Lobo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para, em complemento daquilo que disse o Sr. Deputado António Rodrigues, lembrar, se não estou em erro, não tenho presente aqui o Tratado Orçamental ou de Coordenação, que há um artigo autónomo, nele incluído, que versa a questão da relação dos Parlamentos Nacionais com o conteúdo do próprio Tratado e a sua aplicação.
Muito obrigado. Então, eu aderiríamos, eu não responderei já, em nome da Comissão. Já agora gostava só de transmitir que a minha proposta era dizer que agradecer o convite e que se realizar esta troca para ir com esta finalidade, a Comissão dos Assuntos Europeus do Parlamento Europeu está disponível para estar presente, uma coisa desse tipo. Essa era a minha proposta. Mas, sem nenhuma deliberação, ficaria adiado para a próxima semana. Sr. Deputado Sérgio Bolívar.
Se houver inconveniente nesse adiamento e se não chegar a tempo a sua resposta, nós não vemos inconveniente nenhuma que se faça uma resposta nesse sentido, Sr. Presidente. Mas se não pudermos adiar a discussão para uma semana, nós agradecemos.
Então, eu tenho o e-mail, eu na próxima semana, se puderem dizer alguma coisa, eu ficaria adiado, digamos, a resposta, mas preparemos um draft neste sentido para depois se enviar logo no dia da próxima semana. O adiamento é para a próxima semana ou para amanhã? É para a próxima semana, seria, não é? Para dia 15, está bem, dia 15, para dia 15, não é tarde, dia 15, muito bem. Muito bem, muito obrigado. Passamos então à nossa atividade mais usual, digamos assim, ou que está em todas as reuniões, que é a apreciação e votação dos pareceres elaborados no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. Temos primeiro esta iniciativa não legislativa de comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social, sobre uma estratégia marítima para a região atlântica. Senhores deputados Lídia Bulcão e Jacinto Serrão. Sr. Deputado Sérgio Bolívar, peço desculpa, não tinha visto. Queria pedir a palavra.
Já estamos na fase de informações.
Peço desculpa.
Eu gostava, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, de apresentar os cumprimentos ao Partido Socialista pela vitória do Sr. Hollande em França, com quem tem ótimas relações, que sejam bem para a Europa e que, obviamente, daí possam advir novos caminhos ou novos percursos melhores do que até aqui. Portanto, congratular-me em vosso nome com a eleição do Sr. Hollande para Presidente da França. Em segundo lugar, Sr. Presidente, dizer que eu e o meu colega, deputado José Manuel Rodrigues, porque temos cá o Sr. Ministro num simpósio que está a decorrer sobre o Dia Nacional e Mundial da Segurança Social, o Sr. Ministro Pedro Mota Soares, que vai encerrar agora. Provavelmente teremos de ter que nos ausentar daqui a pouco e, portanto, pedir desculpa por isso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Podemos passar então ao ponto 3. Sr. Deputado Jacinto Serrão é que apresenta este primeiro relatório.
Sr. Presidente, também já agora gostaria de agradecer os cumprimentos que foram endereçados pelo Grupo Parlamentar do CDS ao Partido Socialista pela vitória na França do que o Partido Socialista obteve. Mas, relativamente à matéria e a preço, este relatório foi feito conjuntamente com a senhora deputada Lídia Bulcão e eu pediria à mesa que também nos deixasse fazer a apresentação, ambos fazermos a apresentação. Farei a primeira parte do parecer e a senhora deputada fará a segunda parte. Bom, numa fase inicial, cabe-me a mim falar do enquadramento desta iniciativa da Comissão. Aliás, já fui abordado há pouco com o Sr. Secretário de Estado relativamente à importância que estas matérias têm no que diz respeito à plataforma oceânica que deve ser valorizada no espaço europeu. E esta comunicação da Comissão vem exatamente no sentido de valorizar e de criar aqui condições para desenvolvermos uma estratégia marítima para a região atlântica. Ora, este relatório demorou algum tempo a ser produzido por nós os dois, mas o tempo foi dado como bem empregue, porque o objetivo, tal como todos nós imaginamos, o objeto desta comunicação é demasiado importante para Portugal, porque, como todos nós sabemos, temos a maior zona económica exclusiva, temos duas regiões ultraperiféricas e que poderão beneficiar muito com este tipo de políticas que a União Europeia quer ou pretende dinamizar. Beneficiar não só do ponto de vista do desenvolvimento, beneficiar também do ponto de vista de fundos financeiros, apesar de termos ouvido ainda há pouco o Sr. Secretário de Estado, dizer que para este tipo de programas apenas estão destinados cerca de 1.000 milhões de euros. Mas como Portugal tem uma das maiores plataformas oceânicas, pode ser que seja o maior beneficiário desta fatia do bolo orçamental da União Europeia. Ora, a ideia que está subjacente a esta comunicação surge na sequência de um pedido do próprio Conselho Europeu, o Conselho esse que se realizou no dia 14 de julho de 2010, que incita a própria Comissão a desenvolver este tipo de estratégias no sentido de valorizar as questões que se prendem com a exploração dos oceanos e também a valorização desta componente para toda a União Europeia no âmbito da responsabilidade partilhada a que a Comissão Europeia está obrigada, e todos nós também, devido à assinatura dos tratados europeus que nos obrigaram a partilhar estas responsabilidades na gestão dos oceanos. Deixaria então aqui cinco temas essenciais, ou os mais importantes, que a comunicação realça e que pretende ver em futuras iniciativas desenvolvidas através de programas com a respectiva dotação orçamental. O primeiro tema tem a ver com a aplicação de uma abordagem ecossistémica, que permite gerir conjuntamente as atividades com impacto no mar, concentrando-se no desenvolvimento integrado das pescas, da aquicultura, do ordenamento do espaço marítimo e na compreensão das alterações climáticas. O segundo tema relevante tem a ver com a redução da pegada de carbono da Europa, que passa por uma aposta na expansão e exploração da energia eólica no espaço oceânico. Está aqui energia eólica marítima, mas eu prefiro usar energia eólica, porque eu penso uma, pode ser nas montanhas, como pode ser no mar, mas talvez fizéssemos aqui a correção, também há uma outra sugestão de correção mais à frente que a senhora deputada Lídia Bulcão tem, faria aqui também uma correção, energia eólica no espaço oceânico e na exploração do potencial das ondas e marés no Atlântico, bem como pela introdução de importantes alterações no setor dos transportes marítimos internacionais. Um terceiro tema tem a ver com a exploração sustentável dos recursos naturais dos fundos marinhos do Atlântico, reconhecendo uma maior cooperação entre os dois lados do Atlântico, dos dois continentes, o americano e o europeu, com vista à promoção de uma investigação e inovação no acesso e para o acesso sustentável relativamente às matérias primas que existem no fundo dos oceanos. Aqui, neste ponto, a comunicação também prevê a criação de um ponto de acesso único para dados marinhos, de forma a harmonizar todos os dados recolhidos e toda a informação que tem a ver com as bacias marítimas, de maneira a permitir uma maior eficácia por parte dos Estados-membros nos domínios científicos desta área de investigação. Um quarto tema tem a ver com a resposta às ameaças e às situações de emergência. Isto foi também focado pelo Sr. Secretário de Estado, que tem a ver com uma atitude mais de precaução. E com este tema, o que se pretende é prevenir catástrofes naturais, catástrofes mesmo, criando mecanismos de segurança e também criar mecanismos para acudir a catástrofes naturais que acidentalmente possam vir a acontecer e de forma inesperada. E aqui há também uma forte preocupação por parte da União Europeia em criar programas que visem esta resposta imediata a situações de emergência no Oceano Atlântico. Um outro tema tem a ver com o crescimento inclusivo do ponto de vista social, com a criação de emprego de valor acrescentado e a reconversão dos setores tradicionais e sedentários para as profissões marítimas, particularmente nas áreas do domínio náutico, mais concretamente no setor que também para nós, para Portugal, é muito importante, o setor do turismo náutico. Eu ficaria por aqui para também deixar agora a senhora deputada Lídia Bulcão concluir o restante conteúdo do nosso parecer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Por favor.
Muito obrigado. Era muito bem no seguimento do que disse o deputado Jacinto Serrão. Esta iniciativa foi objeto de vários pareceres, não só da comissão competente nesta matéria, que é a Comissão da Agricultura e Mar, mas também das Assembleias Legislativas Regionais dos Açores e da Madeira. Eu, referindo-me aqui um bocadinho ao parecer da Comissão da Agricultura e Mar, foi sublinhado no relatório da Comissão, que se encontram em preparação alguns instrumentos legislativos com repercussões importantes no mar, que visam proporcionar uma maior autonomia local a par de instrumentos financeiros para o período de programação 2014-2020, que aqui tivemos a falar com o Secretário de Estado, com uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e da Pesca, do Regulamento do Conselho relativo à Política Marítima Integrada. Todos estes instrumentos, de forma integrada, serão conjugados com esta estratégia marítima que está a ser desenvolvida. Daí que o fato de apenas haver os tais 1.000 milhões de euros de que falou o Secretário de Estado para esta política em concreto, não significa que é o único valor que vai ser utilizado, porque todos os instrumentos serão utilizados de forma integrada com as verbas que serão canalizadas para a política comum de pescas e que permitirão também maximizar no aproveitamento desta estratégia. Um dos pontos também que esta comunicação destaca é o facto da estratégia não funcionar unicamente graças à ação das instituições europeias, mas também, sobretudo, com o empenhamento dos próprios Estados-membros e das regiões, bem como das autoridades locais e do setor privado. E tentando que funcione, de facto, seja uma estratégia integrada e não apenas com a ação institucional. E nesse âmbito, eu acho que é de realçar aqui os aspectos que foram sublinhados nos parceiros das regiões europeias, das regiões autónomas, precisamente porque são, sendo RUPES, são duas das regiões com maior económica zona exclusiva nacional e que têm maior beneficiarão desta estratégia. Dos pareceres apresentados pelas duas regiões autónomas, destacava aqui oito pontos, nomeadamente a importância da gestão integrada e sustentada de todas as vertentes, nomeadamente as referentes aos recursos pesqueiros, conservação da natureza, biodiversidade do Atlântico, exploração de recursos, turismo, transportes ou portos, a necessidade de salvaguardar a gestão sustentada no respeito pelos direitos dos povos insulares, a necessidade de uma distribuição partilhada de benefícios e responsabilidades para que, de facto, constitua uma mais-valia para as comunidades que vivem e dependem do Atlântico, a necessidade também de uma discriminação positiva de projetos e propostas apresentadas pelas regiões insulares atlânticas, com destaque para os de reconversão profissional, investigação científica, investimentos em estruturas de costa, bem como para os da redução da pegada de carbono, tendo em conta que a via marítima é indispensável à circulação de pessoas e mercadorias, aliás, no cumprimento do princípio da continuidade territorial. Também destacava a necessidade de atribuir ao conhecimento, aliás, aqui é uma sugestão de correção relativamente ao que está no parecer, a necessidade de atribuir ao conhecimento e à complexidade do meio marinho mais importância do que aquela que é apresentada nesta comunicação, bem como a de valorizar uma estratégia própria para o mar profundo, que foi um bocadinho deixada muito vaga nesta comunicação. Também os parceiros das regiões também destacam a necessidade de garantir a manutenção de medidas de gestão sustentável e de proteção dos recursos marinhos, com a restrição de acesso às zonas marítimas identificadas como biogeograficamente sensíveis, apenas às frotas regionais e que usem artes de pesca amigas do ambiente. A ausência também nesta comunicação de qualquer referência ao projeto de costa acho que é um fator importante, não só porque este projeto poderá vir a revolucionar o transporte marítimo mundial, mas sobretudo porque é muito importante para Portugal, tendo em conta que a sua zona económica exclusiva é alvo do trânsito de 53% do comércio externo da União Europeia. Por último, os parceiros destacam também a necessidade de reconhecer o papel fulcral e incontornável das RUPs e das Ilhas da Macaronésia, em particular, na formulação desta estratégia, visto que representou a maior fração dos mares nacionais do Atlântico no que diz respeito aos países da União Europeia. No seguimento desta análise, e por último, destacava uma proposta que foi apresentada pela Assembleia Legislativa Regional dos Açores e que foi aprovada por unanimidade de todas as bancadas, que propõe a centralização dos dados marinhos harmonizados sobre as bacias marítimas do Atlântico, que está proposta nesta comunicação, passa a ser efetuada nos Açores, nomeadamente através da atribuição dessa competência ao Departamento de Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores, que é um centro de excelência na investigação marinha ao nível europeu e com larga experiência de cooperação e liderança de equipas de investigação internacionais, que acho que é reconhecido a nível europeu. Posto isto, os deputados, tanto eu como o deputado Jacinto Segão, achamos importante registar aqui que, apesar desta estratégia não ter caráter normativo, não deve ser menosprezada e, por isso, fizemos questão de sublinhar três pontos, nomeadamente a importância da Comissão Europeia acolher as propostas vindas das regiões insulares, a importância de envolver a comunidade científica em todo o processo de delineação da estratégia marítima para a região atlântica e a importância de discutir o tema com maior profundidade, movimentando todos os decisores políticos envolvidos no processo, bem como a sociedade civil e científica, incentivando-os a participar ativamente no Fórum do Atlântico, no qual todos os intervenientes poderão discutir os maiores desafios e oportunidades para a região atlântica. E aqui deixo apenas uma nota que não está no parecer, mas aproveito para comunicar, caso os seus deputados não saibam, que já foi anunciado pela Comissão Europeia que o primeiro seminário deste Fórum Atlântico terá lugar na cidade da Horta, em setembro próximo, e será dedicado aos recursos costeiros e de profundidade. E acho que é um bom princípio para começo de desenvolvimento de estratégia. Posto isto, relativamente à parte final do parecer, e fazendo ouvidos a um repto que foi deixado aqui pelo deputado João Semedo sobre a necessidade de tentarmos passar algumas das nossas conclusões para o parecer final, para que não dessemos apenas pareceres inócuos, eu e o deputado Jacinto Serrão, decidimos incluir aqui nas nossas conclusões, além da conclusão de que a presente iniciativa não requer a apreciação do cumprimento dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, incluir aqui o realçar da importância que esta estratégia tem para Portugal e, sobretudo, a necessidade da Comissão Europeia reconhecer o papel fulcral e incontornável das RUP na formulação da estratégia final, incluindo e acolhendo aqui, se todas as bancadas acharem bem, de facto acolhermos como nossa a proposta feita pela Assembleia Legislativa Regional para que a Comissão Europeia centre a competência para acolher a centralização dos dados marinhos harmonizados sobre as bacias marítimas do Atlântico no Departamento de Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores. Posto isto e atentos todos os considerantes, a Comissão de Assuntos Europeus tem todo o interesse e acompanhamento futuro das ações e dos instrumentos a incrementar no contexto desta estratégia. É tudo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se algum Sr. Deputado quer usar a palavra sobre o parecer, sobre as suas conclusões, realço que não são só, digamos, o pró-forma da repetição, mas tem aqui realmente, é aqui recolhido algo mais, como por exemplo esta proposta que referiu. Portanto, Srs. Deputados, pergunto se alguém quer usar a palavra sobre esta matéria. Ou se podemos. E queria felicitar os relatores. Sr. Deputado José Manuel Rodrigues.
Sr. Presidente, só queria felicitar os relatores, a Sra. Deputada Lídia Bulcão e o Sr. Deputado Jacinto Serrão, pelo trabalho que realizaram e pelas conclusões a que chegaram, bem como comungar das opiniões dos relatores em termos desta estratégia marítima para a região atlântica e, finalmente, sobre o próprio parecer aqui evocado há pouco pela Sra. Deputada Lídia Bulcão.
Muito obrigado. Posso submeter então a votação ao parecer? Votos contra? Não há? Abstenções? Também não é aprovado por unanimidade. Passamos à linha B e à linha C, são adiadas. E passamos à linha D, é o Sr. Deputado Jacinto Serrão, novamente da proposta legislativa, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho de Política e Social, sobre a abertura e neutralidade da internet na Europa. Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta comunicação da Comissão, que versa sobre um conjunto de preocupações sobre a abertura e a neutralidade da internet, é um tema que deve, de facto, merecer uma preocupação nos mundos de hoje, atendendo à importância que a internet tem, não só na vida do cidadão individualmente, mas na vida da coletividade, das empresas, dos Estados-membros, e o impacto que já, segundo algumas avaliações, têm sido feitas, estas tecnologias da informação e comunicação têm na economia mundial, na economia dos Estados-membros. E é uma matéria que tem merecido também um conjunto de preocupações por parte da Comissão e das instituições europeias, mas infelizmente, apesar de algumas, e eu deixo aqui algumas já um reparo, infelizmente, apesar de algumas recomendações, ainda não houve, pelo menos segundo aquilo que é dito por parte da Comissão, elementos suficientes para regular e criar regras de maneira a resolver uma série de problemas que já foram identificados, problemas esses que estão bem presentes nesta comunicação. Ora, esta comunicação tem como tema central a agenda digital, que é um pilar fundamental na Estratégia 2020 da União Europeia. Só a título de curiosidade para os senhores deputados que não tiveram a oportunidade de acompanhar em detalhe o relatório, ou ler o relatório em detalhe, deixo aqui alguns dados para verem a importância que isto tem. De facto, isto vem na sequência de um compromisso que foi assumido pela Comissão em 2009 para regular aqui um conjunto de matérias que têm, de facto, uma importância muito grande do ponto de vista financeiro e económico no espaço europeu, mas, como disse, ainda existe uma outra vertente que a Comissão ainda não se debruçou, que tem a ver com o impacto também na vida das pessoas e do cidadão individualmente, e que faço também essa nota na opinião do relator, que não é votada nem apreciada, não é, pode ser apreciada naturalmente, mas não é votada pela Comissão. O mercado da internet, mais concretamente das operadoras, estima-se que gera cerca de 660 mil milhões de euros, cerca de 5% do PIB. Também o impacto que isto poderá ter na economia e na produtividade das tecnologias de informação poderá rondar entre os 20% e os 30% no que diz respeito às questões de produtividade no tecido económico. Ora, e o que se levanta aqui é como é que a União Europeia poderá uniformizar procedimentos de maneira a criar regulamentos ou uma regulação ou uma legislação que obrigue as operadoras e os prestadores, os fornecedores de serviços da internet a terem critérios uniformes para todo o espaço europeu, evitando assim uma série de conflitos que têm existido entre diversas operadoras e entre Estados-membros. Aliás, para quem teve a oportunidade de ouvir a senhora comissária, ela falou no âmbito jurídico, no âmbito dos contenciosos que existem nos tribunais, ela falou exatamente neste problema que tem a ver com a falta de regras claras no espaço europeu e que impedem, de facto, com que os tribunais tomem decisões rápidas, e aliás, muitas delas, como foi dito pela senhora comissária, muitas delas nem sequer vão até às últimas consequências, devido a esta lacuna. Ora, a Comissão ouviu a ORSE, que é um conjunto de entidades reguladoras de diversos Estados-membros. Eu confesso que não sei se a ANACOM faz parte deste conjunto de entidades reguladoras que a União Europeia, a Comissão, consultou. E estas entidades reguladoras, de facto, identificaram um conjunto de problemáticas que geram muito conflito entre as operadoras e esta questão que se prende com a neutralidade e abertura de produtos, de serviços da internet. Eu posso dar um exemplo abstrato, sem estar a falar de um caso concreto, ou de alguns casos concretos que conheço em Portugal, nem fiz essa referência aqui no relatório, mas faço na nota do relator, sem falar de nomes, mas existem, devido ao mercado concorrencial e à potência que de facto este mercado tem, determinadas operadoras que bloqueiam serviços que devem prestar ao cidadão, serviços que são concorrentes com serviços dessa mesma operadora. E isto deve ser impedido, ou seja, o cidadão que contratualiza um serviço na internet tem de ter acesso de forma aberta e neutra a esse tipo de serviços, sem que estejam por detrás ou bloqueios que impeçam de ter acesso devido a estratégias de natureza comercial e a interesses económicos da própria operadora ou da própria empresa. Outra questão que também é levantada pelas entidades reguladoras tem a ver com a forma como se presta a informação nos produtos ou nos serviços que as operadoras vendem no que diz respeito à internet. Ou seja, aquilo que é publicitado e aquilo que de facto é vendido ao consumidor. Um exemplo muito prático, e isso nós sentimos, eu sinto, nós que somos consumidores da internet, ou utilizadores da internet, tem a ver com a velocidade do sinal, que muitas das vezes é-nos vendido uma velocidade do sinal, e quando vamos aceder à internet e a esse tipo de serviços, aquilo torna-se muito mais lento daquilo que é propagandeado. Ou seja, há de facto aqui a necessidade de obrigar a uma maior transparência neste tipo de contratualizações entre a empresa que presta serviços e o consumidor, de maneira a evitar aqui abusos de mercado e minar a confiança em torno desta plataforma fundamental para o desenvolvimento neste mundo global que todos nós estamos inseridos, tem a ver com os serviços prestados na internet. De uma maneira geral, é esta a grande preocupação que é lançada por parte da Comissão. A Comissão espera ainda recolher mais informação para poder avançar com iniciativas, aí sim, de caráter regulador e legislativo, que uniformizem estes procedimentos e que obriguem as empresas a terem procedimentos uniformes no espaço europeu. Eu lamento é que, de facto, perante já estas evidências, a Comissão ainda esteja de uma forma muito reativa ou passiva relativamente a estas matérias, já devia ser mais proativa e devia ter avançado, e eu também deixo isso, esta observação crítica em relação aos procedimentos pouco proativos da Comissão na nota do relator, para quem quiser ler essa nota do relator, está aí escrito. Bom, posto isto, a ideia é boa, a iniciativa é boa, e é importante, de facto, que a Comissão avance rapidamente no sentido de regular para evitar este tipo de abusos, que, como disse, abusos esses que sobrepõem o interesse empresarial ou das grandes operadoras ao interesse do consumidor, e isto mina naturalmente a confiança e põe em causa aqui o princípio da neutralidade e da abertura à internet, que é um dos princípios que a União Europeia persegue no âmbito, como disse no início, da agenda digital, que é um dos pilares fundamentais para a Estratégia 2020. Eu não li o parecer, como puderam constatar, falei um pedaço de improviso, mas é essa a ideia central, e o parecer, o conteúdo do parecer. Este parecer também baseia-se, e eu comungo, e acho que a Comissão deve de aceitar, num parecer que foi emitido por parte da Comissão para a ética, cidadania e comunicação, parecer esse que se anexa a este parecer, e que nós corroboramos integralmente com o conteúdo desse parecer, e, sendo assim, o parecer desta Comissão é o seguinte: pela natureza da comunicação, não cabe aqui apreciar o princípio da subsidiariedade, e no que concerne às questões suscitadas nesta comunicação, nos considerandos, a Comissão dos Assuntos Europeus prosseguirá o acompanhamento do processo legislativo relativamente à presente iniciativa. Era isto a proposta de parecer que eu tenho para apresentar à Comissão. estou disponível naturalmente a responder a qualquer uma das questões que os senhores deputados queiram colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto-se há alguma intervenção. Processo legislativo é meramente eventual, pode não haver, vir a haver um processo legislativo, mas esta referência é para o caso dele existir, portanto, referente. O processo legislativo é meramente eventual, quer dizer, não tem de haver um processo legislativo, isto é uma comunicação de que vai haver. Muito bem, muito bem. Muito obrigado. Sr. Deputado, vou então submeter a votação ao parecer. Votos contra? Não há. Abstenções? Também não, é aprovado por unanimidade. Passamos ao parecer apresentado pelo Sr. Deputado Sérgio Azevedo, também sobre uma comunicação da Comissão. Proteção das infraestruturas críticas da informação, realizações e próximas etapas para uma cibersegurança mundial. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, este é um parecer, é um parecer sobre uma comunicação relativa à proteção das infraestruturas críticas de informação, com o objetivo de proteger a Europa contra os ciberataques e as perturbações em grande escala, melhorando a preparação, a segurança e a resiliência. Este plano de ação assenta em 5 pilares: preparação, prevenção, detecção e resposta, mitigação e recuperação, cooperação internacional e critérios para as infraestruturas críticas europeias nos setores das tecnologias de informação, fundamentalmente por se verificar um aumento de ciberataques e com a necessidade, de, como consequência disso, de reforçar a cibersegurança no espaço europeu. Nomeadamente porque, com o surgimento de novas ameaças tecnologicamente mais sofisticadas e tendo em conta a dimensão, obviamente, geopolítica global, que começa a tornar-se progressivamente mais clara. Há também a Comissão também faz referência a uma tendência para a utilização das tecnologias de informação e comunicação na conquista do predomínio político, económico e militar, nomeadamente através das suas capacidades ofensivas, tal denominada ciberguerra ou ciberterrorismo, que são por diversas vezes mencionados neste texto. E também com a utilização da internet e das comunicações móveis para fins políticos, intervenções essas domésticas unilaterais que podem, e a Comissão alerta para isto, ter efeitos graves em algumas partes do mundo. Eu sugiro que o relatório elaborado pela Comissão para a Ética, para a Cidadania e para a Comunicação seja subscrito na íntegra pela Comissão de Assuntos Europeus, portanto, trata-se de um relatório extremamente bem detalhado acerca deste assunto e não cabe competência para a verificação do princípio da subsidiariedade, uma vez que se trata de uma comunicação, é matéria não legislativa e terminava então com o reforço desta sugestão de subscrição do parecer aprovado na Comissão para a Ética. Era só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É uma matéria interessante. Cibersegurança e ciberterrorismo. Importante. Por onde se há intervenções sobre esta matéria? Portanto, a proposta é igualmente que não cabe a apreciação do cumprimento da subsidiariedade e o processo de discutir está concluído em relação a esta iniciativa. Posso submeter a votação? Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. Passamos aos seguintes. As alíneas E e F são adiadas. Uma vez que o Sr. Deputado, a linha F, aliás, o Sr. Deputado Costa Neves e o Sr. Deputado André não estão. O Sr. Deputado Nuno Matias também não está, mas eu tenho a indicação que esta parecer relativa à proposta diretiva na linha G sobre a classificação, embalagem e rotulagem de preparações perigosas será apresentado pelo Sr. Deputado Carlos Martins. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos. Esta iniciativa avisa introduzir novas alterações à Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativamente à classificação, embalagem e rotulagem de preparações perigosas, com vista a dotá-las de maior clareza, aproximando-as mesmas das normas hoje em vigor nos Estados-membros. Esta iniciativa europeia foi objeto da análise da Comissão de Economia e Obras Públicas, que aprovou por unanimidade este relatório, que se anexa, sendo que na parte que nos cumpre nesta Comissão Avaliar se conclui que cumpre o princípio da subsidiariedade, pelo que está o processo de escrutínio como concluído.
Muito obrigado. Conclui-se que não há violação de princípios de subsidiariedade, porque este objetivo O objetivo desta iniciativa é mais eficazmente atingido por uma ação comunitária. Presumo também que deverá aqui haver alguma cláusula de delegação de dados, por vez que se refere isso no parecer. Pergunto-se se há questões sobre esta matéria ou intervenções. Portanto, classificação, embalagem e rotulagem de preparações perigosas. Posso meter a votação ao parecer? Votos contra? Abstenções? É também aprovado por unanimidade. Parecer do Sr. Deputado Carlos São Martinho sobre uma proposta de decisão do Conselho sobre a posição a adotar pela União Europeia no âmbito do Conselho Geral da OMC sobre o pedido de derrogação da OMC em relação a preferências comerciais autónomas adicionais concedidas pela União Europeia ao Paquistão. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O objetivo desta proposta é estabelecer a posição a adotar pela União Europeia no âmbito da OMC no que respeita ao pedido de derrogação da OMC em relação às preferências comerciais autónomas adicionais concedidas pela União Europeia ao Paquistão e permitir assim à União Europeia aderir a um consenso quanto à adoção deste pedido de derrogação. Importa referir que em outubro de 2010 a Comissão adotou uma proposta de regulamento que introduz preferências comerciais autónomas de emergência para o Paquistão, respondendo assim na consequência das inundações devastadoras sem precedentes que atingiu aquele país. Para permitir que a União Europeia conceda um tratamento preferencial às importações do Paquistão, sem ser obrigada a alargar o mesmo tratamento preferencial a produtos similares de outro Estado-membro da OMC, é necessário que esta organização conceda uma derrogação, suspendendo temporariamente certos compromissos da OMC que de outro modo seriam aplicáveis. Na opinião do autor do parecer, decidi partilhar e subscrever na íntegra a opinião do relator da Comissão de Economia e Obras Públicas, Emílio Guerreiro, já que ambos pertencíamos na legislatura anterior ao Grupo de Trabalho dos Têxteis e que analisou este assunto detalhadamente. Recordo que estávamos em 2010 e em 2010 o Paquistão era um centro geoestratégico, geopolítico, geoestratégico interessante no âmbito mundial. A Bin Laden ainda não tinha sido capturado, e ser capturado mês depois, e isto, esta decisão que abrangia a União Europeia, mas com muita pressão de todo o Ocidente, nomeadamente dos Estados Unidos, veio a permitir que um maior apoio do Paquistão aos interesses do Ocidente no combate ao terrorismo. Portanto, eu subscrevo na íntegra esta opinião, deixando aqui uma preocupação relativamente aos textos portugueses, já que é necessário que a Europa comece a ter o mesmo tratamento até matérias em que Portugal tem vantagens competitivas relativamente ao resto da Europa, não sermos permanentemente marginalizados neste tratamento e a Europa negociar também com outros países terceiros, nomeadamente com os mercados emergentes, com o Mercosul, a Índia, os países asiáticos, os mesmos, a mesma reciprocidade que a indústria portuguesa e europeia tanto necessita. Por último, dizer que não cabe a apreciação do cumprimento do princípio de subsidiariedade e que está por este processo de escrutínio como concluído. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Alguém deseja intervir sobre este? Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade e dou a palavra ao Sr. Deputado Sérgio Azevedo para a apresentação do seu parecer e último parecer desta reunião.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Esta é uma proposta de decisão, este parecer visa uma proposta de decisão do Conselho relativa à aceleração do acordo sobre certos aspectos dos serviços aéreos entre a União Europeia e a República Democrática Socialista do Sri Lanka. Como é sabido, tradicionalmente, nas relações internacionais no domínio da aviação, entre os Estados-membros e os países terceiros são reguladas através de acordos bilaterais. Acontece que as tradicionais cláusulas de designação incluídas nesses acordos de serviço aéreo celebrados pelos Estados-membros infringem o direito da União Europeia, que é o que acontece com esta República em concreto. Desta forma, há um conjunto de procedimentos que foram adotados, dos quais eu destacava os seguintes elementos jurídicos desta proposta: o artigo 2º, que substitui as tradicionais cláusulas de designação pela cláusula de designação União Europeia, permitindo todas as transportadoras da União beneficiarem do direito de estabelecimento, e também o artigo 4º, que resolve alguns conflitos de regras com a União Europeia relativas à concorrência. Esta proposta assenta, ou o seu articulado assenta no definido pelos artigos 100, número 2, e 218, número 6, a linha A e 8, do Tratado de Funcionamento da União Europeia, e respeitando o mandato horizontal conferido pelo Conselho, tendo em conta estas questões, nomeadamente os acordos bilaterais de serviços aéreos, respeita o princípio da subsidiariedade. Desta forma, e verificando-se este princípio, julgo que a Comissão de Assuntos Europeus deverá prosseguir o acompanhamento dos procedimentos legislativos referente a estas iniciativas através de troca de informação com o Governo. Olha só.
Obrigada, Sr. Deputado. Alguma consideração? Votos contra? Abstenções? Está também aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, não sei se se encontram para passarmos ao próximo ponto da ordem de trabalhos. Se os senhores deputados do PS e do PST se encontram em condições de indicar os deputados relatores. Se sim, Sr. Deputado Vitalino Canas, só por favor.
Senhora Presidente, em relação ao primeiro parecer que nos é distribuído, será o Sr. Deputado Jacinto Serrão. E depois, em relação ao outro, serei eu próprio.